Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos assiste pela TV Senado, quem nos ouve pela Rádio Senado, obviamente que o tema de hoje a ser debatido nessa tribuna não pode ser outro que não a decisão fatídica da Câmara dos Deputados ontem a respeito do processo de impeachment, melhor dizendo, de golpe contra a Presidenta da República. Foi um dia triste para a nossa democracia, muito triste, porque feriu a nossa Constituição e relativizou o poder do voto do eleitor. A decisão mais grave em uma democracia é desfazer o voto do eleitor. Essa é a decisão mais grave. Mas os instrumentos da democracia prevêem isso, e no caso a Constituição prevê isso através do impeachment. Mas ela é clara em dizer que, para que o impeachment se processe, precisa ter o crime de responsabilidade bem definido, conceituado, aí sim você pode fazer um processo, abrir um processo de impeachment. E, infelizmente, o que nós assistimos ontem na Câmara dos Deputados foi tudo, menos a discussão em cima daquilo que daria razão, alguma razão, à abertura de um processo de impeachment. Como disse os senadores aqui que me antecederam, falaram em nome de tudo, do pai, da mãe, do irmão, da tia, do sobrinho, e usaram o nome de Deus em vão. Nunca havia uma sessão para se falar tanto em Deus usando o seu nome em vão. Quero até lembrar aqui, senador Paim, um trecho do Evangelho de São Mateus, em que cita quando Jesus se refere aos fariseus e diz o seguinte: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Nada se aplica melhor a essa fala de Jesus Cristo que aquela sessão de ontem que nós tivemos na Câmara dos Deputados. Pessoas envolvidas nas mais diversas questões de corrupção, desvios, má conduta, estavam ali fazendo um julgamento aos berros, bradando contra uma presidenta da República que não tinha crime definido constitucionalmente e com base jurídica. É muito triste o que nós vimos lá. E penso que é triste para todos, não só para nós que defendemos a presidenta Dilma, mas penso que é triste, inclusive, para a oposição, penso que é triste para aqueles que defendem o impeachment, porque não consegui ver nessa casa setores da oposição que viessem aqui defender o que aconteceu ontem na Câmara. Eu espero sinceramente que o Senado da República, pela responsabilidade que tem, pelo equilíbrio que tem, ao chegar esse processo aqui, e parece-me que ele já foi apresentado ao senador Renan, que primeiro nós possamos ter respeito ao processo legal, ao processo instituído, e segundo, possamos discutir o conteúdo a que ele se baseia. Eu quero fazer uma discussão aqui sobre se de fato os decretos que estão ali contidos naquela denúncia são ilegais, são inconstitucionais, que acarretam crime de responsabilidade à presidenta. Não são. E nós temos condições, argumentos e provas para mostrar que não são. Assim também como as chamadas pedaladas fiscais. Não são. Eu espero sinceramente que essa casa não dê ao Brasil e ao mundo o vexame dado pela Câmara dos Deputados. Vossa Excelência falou aqui, senador Paim, da tribuna, mas eu tenho que repetir, porque é uma coisa tão absurda, que tem que ficar registrado nos anais da casa e aqui do Senado, para que nem de perto nós cometamos uma situação dessas. Nós somos chacota em toda a imprensa internacional. Olha o que diz a imprensa. A imprensa europeia vê carnaval e insurreição de hipócritas dos túmulos caiados na sessão de ontem. Olha o que dizem. Deputados aos berros e tirando selfies não estavam à altura da situação, diz a imprensa europeia ao lembrar parlamentares corruptos. A imprensa europeia destaca nesta segunda-feira A imprensa europeia destaca nesta segunda-feira a derrota sofrida pela presidenta Dilma na votação de impeachment da Câmara dos Deputados, com especial atenção para o comportamento dos deputados federais no plenário. O site da revista alemã Der Spiegel afirma que o Congresso brasileiro mostrou sua verdadeira cara e com o uso de meios constitucionalmente questionáveis. Um outro site semanário alemão, Die Zeit, afirma que a votação na Câmara mais parecia um carnaval e que uma pessoa desavisada que visse a sessão não poderia ter ideia da gravidade da situação. Nesse dia decisivo para o destino político da sétima maior economia do mundo, o que se viu foram horas de deputados aos berros que se abraçavam, tiravam selfies e entoavam canções. Nos discursos dos representantes do povo, havia tudo o que se possa imaginar. Lembranças aos netos, xingamentos contra a educação sexual nas escolas, paz em Jerusalém, elogio a um torturador do antigo regime militar. Tivemos o elogio a um torturador do regime militar, o jubileu de uma cidade e assim por diante, afirma o jornal. Eu concedo uma parte, senadora Taídes.
Senadora Gleisi, muito obrigado pela parte que me concede. Eu também devo concordar com Vossa Excelência que ontem eu estava no plenário da Câmara e quando muitos deputados, inclusive também do PT, declinaram os seus votos, realmente eu fiquei surpreendido. Senadora, esses dois crimes que balizaram, que embaçou, protegeu esse processo de impeachment pelos três juristas, eu só queria fazer um ligeiro comentário, senadora Gleisi. Essa abertura indevida de créditos suplementares, como também tomada de dinheiro emprestado, eu acho que isso aqui nós temos que levar mais ao conhecimento do povo brasileiro para mostrar exatamente o que é que a legislação diz, né? O problema dos créditos suplementares. Aqui está muito claro na Lei 10.079 de 1950 de que houve realmente uma falha da presidente Dilma, um crime da presidente Dilma, quando ela editou estes decretos-leis. Como também das pedaladas. Não justifica, e a lei é muito clara, não se pode tomar dinheiro emprestado de bancos estatal e, inclusive, de economia mista e também do FGTS. Eu vou fazer um pronunciamento hoje, mais adiante. Eu quero deixar muito claro para o povo, de acordo com a lei, quais foram os crimes que a presidente Dilma realmente cometeu e o que diz realmente a legislação. Porque falar que é golpe e falar que é democracia não vem ao caso. Vamos mostrar para o povo a lei, como ela deve ser demonstrada. Mais tarde eu quero ir a essa tribuna e fazer a nossa exposição. Muito obrigado, senador.
Muito bem. Continuando, eu queria asseverar o seguinte, que a discussão sobre os decretos e sobre as pedaladas deveria ter tomado conta do plenário ontem da Câmara dos Deputados. E não foi o que aconteceu. Quando não se tinha essas declarações grotescas, inclusive, que nós vimos, que viraram motivo de chacotas, nós tínhamos aos brados deputados dizendo que estavam votando ali contra a corrupção. Eu queria dar um exemplo do meu estado do Paraná. Majoritariamente, a bancada do meu estado disse que votava pelo impeachment contra a corrupção. Apenas uma deputada, Cristiane Yaredi, fez referência à corrupção do governador do Paraná, do PSDB, que é réu em ação no STJ, que tem escândalos na Receita Estadual, que tem desvios de recurso da educação já comprovados e que tem protagonizado os maiores escândalos e problemas na política paranaense, inclusive batendo em professores. Mas não, os deputados federais não veem esse problema, não fizeram essa restrição. Problema só tem aqui. É uma vergonha, é uma hipocrisia. Não dá para a gente respeitar essa situação. Agora me passaram para o jornal, do jornal, a declaração de dois deputados do Paraná. Um deles, o deputado Osmar Serraglio, que eu sempre tive respeito, que é do PMDB, dizendo o seguinte, senador, Eduardo Cunha exerceu um papel fundamental para aprovarmos o impeachment da presidenta. Merece ser anistiado. Anistiar o Eduardo Cunha? Aí o outro deputado do meu estado, Dilceu Esperafico, outro deputado qualquer não teria resistido às pressões do Palácio do Planalto. Vamos salvá-lo. Vamos salvar uma das lideranças políticas mais corruptas da nossa história? Que moral tem essa Câmara que protagonizou esse escândalo todo de ontem? Um vexame que nos coloca diante da opinião pública internacional de forma a ter vergonha do parlamento brasileiro? Eu espero, sinceramente, que aqui, no Senado da República, a gente possa desfazer essa situação, que a gente possa, de fato, cumprir todos os prazos e todos os processos e discutir o conteúdo. Eu quero discutir aqui, já falei desse plenário, o que significam os decretos de suplementação e a pedalada fiscal, que é uma só, que se refere ao Banco do Brasil, ao Plano Safra, e que nós vamos discutir exaustivamente, inclusive a lei que ampara, que é de 1992, assim como os decretos que encontram base legal e que têm sido feitos por diversos governadores nos estados brasileiros. Eu queria, para terminar, senhor presidente, terminar com uma frase que ontem o deputado Molon disse no plenário daquela casa e que, para mim, teve muito impacto. Ele disse o seguinte, que a Câmara iria decidir, e aqui eu coloco, a Câmara decidiu entrar no Palácio do Planalto pela porta dos fundos, pela traição, e não pela rampa da frente, pela porta dos eleitos. É lamentável o protagonista deste golpe ser o vice-presidente da República, que teve confiança da presidenta Dilma e ficou dentro do Palácio do Planalto, inclusive como seu articulador político. Ele abriu mão da sua dignidade para entrar no Palácio do Planalto pela porta dos fundos, pela porta dos traidores. Obrigada, senhor presidente.